Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, a ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. É dobrado, dobrado. Hoje é sexta-feira. Sextou.
Hoje é sexta-feira, bota pra torar.
Bota, bota pra torar. Eu quero ver a taboca rachando. Eu não quero saber quem foi que pintou o céu de azul, eu quero só o resto da tinta. É. Sexta-feira, sextou, chuva! Chuva em todo o estado do Maranhão. Me lembrei daquela.
Nós não era nem pra ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
Rapaz, eu não aguento. Quer dizer que quando chove, tu te deita na rede e fica esperando o cozidão cair pela cumieira da casa. Tá certo. Eu e o Cleobert Costa, meu amigo Jauber Pereira, minha amiga Fabian, nós estamos na labuta desde as 5 horas da madrugada.
Que
é? É sim, senhor. Não, eu tô mentindo. É, tô inventando, entendeu? Aqui a gente começa é cedo, aqui não tem hora pra parar, mas a hora pra começar é de madrugada.
Tá certo.
Tá certo mesmo, vamos lá. Ei, gente, é o Ronda Central desta sexta-feira. Hoje é 17 de janeiro, o ano é 2025. Na sonoplastia, Cleobert Costa, a apresentação é de Carlos Roger. Já agradecendo todas as rádios parceiras que estão ligadas conosco. Hoje tem acidente registrado na MA-020, na região de Vargem Grande. Tem acidente com caminhão, duas vítimas fatais. Lá na região de São Luís tem acidente também com vítima fatal, pista molhada, muita chuva.
Meu Deus.
Jovens desaparecem lá no Mato Grosso, são maranhenses. Abriu o buraco e se meteu. A polícia não sabe cadê. Olha, você que faz aquela selfie com seu telefone, comprou um telefone novo? É 50 megapixels de resolução? E aí você quer fazer selfie, aonde você vai? Vai no sacolão, faz uma selfie. Vai no cinema, faz uma selfie. Vai pro trabalho, faz uma selfie. Vai almoçar, tira uma selfie. Vai ao banheiro, no banheiro não, né? Vai ao banheiro, tira uma selfie. Cuidado com o gesto que você faz com a mão. A polícia está trabalhando com a possibilidade de que um jovem de 15 anos de idade que foi assassinado brutalmente na região metropolitana de São Luís teria sido assassinado porque fez um gesto com a mão. Porque fez um gesto com a mão. E aonde que nós vamos parar? Quer dizer que não pode mais fazer sinal? E Fabiano, não mexe com teus dedos aí, pelo amor de Deus. A Fabiana pega no mouse e faz um dedo. Ah, Fabiano, isso aí é símbolo de... Ah, meu Deus. Começou, Ronda Central. Agora o bicho pegou, o diabo saiu da garrafa. Vamos lá.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
E é?
Central de Notícias. Carlos Roger.
Estamos aqui, eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Quero abraçar nesta sexta-feira chuvosa minha turma amiga lá da Rádio Liberdade FM Matões. Israel Silva tá no comando, liderança FM em Tutóia. Vitor Almeida é o diretor, Rádio Clube em Bacabal, Cristiano Linhares. Por falar em Bacabal, eu quero abraçar o Tony Silva. Ele está me dizendo aqui, Carlos Roger, a partir de segunda-feira, você estará aí com Ronda Central, também na Rádio Mais FM, Rádio Web Mais FM, também no município de Bacabal. Que maravilha,
aplausos. Eu fiquei satisfeito
com essa notícia. Eu também fico satisfeito, viu, Tony Silva, pela parceria. Olha, eu quero abraçar também o pessoal da Rádio Manancial em Urbano Santos, Luciano Ferreira. Ele também responde lá na Rádio Cultura FM. São duas emissoras com a gente lá em Urbano Santos. A Rádio Liberdade FM em Carutapera com Manuel de Souza. A Rádio Criativa em Timbiras é o Wellington Campos, o DJ. A Rádio São Bento FM no município de São Bento está com Isanilson Dias. A Adonai lá em Aldeias Altas com Joel Moraes. A Buriti FM em Buriti Cupu com Nilson Brito. E a Rádio Vale FM Digital em Pedreiras com Clerton Souza. Alô, alô, Clerton Souza, forte abraço. Como é que está aí o clima? Você está na Califórnia ainda? Cuidado que está acontecendo um incêndio aí.
Acabou de pegar um sereno desde aqui, um resfriado é perigoso.
Você tem que tomar um mel com limão, com alho, açafrão. Tá bom? Eu quero agradecer o pessoal do restaurante porque mandaram a comida certa da minha amiga Fabiã hoje. Ela pediu avestruz no leite de coco e veio. Hoje chegou. Aplausos para o restaurante. A Fabiã está se deliciando com um cozidão de avestruz ao leite de coco babaçu. Não, ainda não está na hora. Ela ainda não vai dormir. E, gente, eu tô falando rápido porque hoje tem muita notícia. Eu vou começar com esse caso aí que o repórter Jalber Pereira ontem já falava sobre a questão. E a repórter Taliana Luiz foi fazer a investigação. Maranhenses que desapareceram lá no estado do Mato Grosso. Se não me engano, não é a primeira vez que maranhense desaparece por lá. A repórter Taliana Luiz traz os detalhes aí pra gente.
Meu Deus.
Os cinco jovens estão desaparecidos desde o dia 9 de janeiro. Segundo informações, eles se mudaram para o estado do Mato Grosso para trabalhar em uma empresa de construção civil. Segundo a Polícia Civil, o dono da empresa onde os jovens trabalhavam fez a comunicação do desaparecimento e disse à polícia que os funcionários chegaram no dia 9 de janeiro em um posto na rodovia dos imigrantes e seguiram para um alojamento em Várzea Grande. No dia seguinte, ele foi até o local para buscar os funcionários para o primeiro dia de trabalho, mas não os encontrou. Os jovens foram identificados como Diego de Sales Santos, de 22 anos, o Alisson da Silva Mendes, de 21, o Hermeson dos Santos Silva, de 21 anos, Mefibosete Pereira da Solidade, de 25 anos, e o Alisson da Silva Mendes, também de 25 anos. Ainda de acordo com a polícia, o dono da empresa tentou contato com um dos trabalhadores, mas as ligações não completaram e as mensagens enviadas por aplicativo não chegaram. Nenhuma das vítimas possui passagem pela polícia. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Meu Deus.
Tá certo, meu Deus, é verdade. Obrigado, Taliana Luz, pela informação. É estranho isso aí, viu? Agora eu vou te dizer, outro dia aí um pessoal que trabalha aqui do Maranhão, que estava trabalhando lá no Mato Grosso, eu não sei se vocês lembram, mas se não lembrar, lá no portal centraldenoticiasbrasil.com você vai lá no arquivo e você vai encontrar. O pessoal saiu daqui do Maranhão para trabalhar na construção civil e lá eles desapareceram do nada, depois apareceram mortos. Apareceram mortos aí depois, o corpo, entendeu? A polícia lá do Mato Grosso tem que botar quente, porque os maranhenses estão indo e não estão voltando, entendeu? Olha, gente, eu vou trazer agora aqui a informação lá da região, ali no interior do estado, daquela região do Vale do Itapecuru, Cristiano Dias. É porque dois caminhões lá colidiram frontalmente. Dois caminhões colidiram frontalmente, duas pessoas mortas. Cristiano Dias tem os detalhes, acidente acontecendo em tudo quanto é lugar. Estão botando a culpa na chuva, mas o motorista tem que ficar atento também, Cristiano.
uma colisão frontal envolvendo dois caminhões no quilômetro 104 da BR-135, próximo ao povoado Colombo, no município de Itapecurumirim, resultou na morte de um ocupante e deixou outros dois feridos. O acidente ocorreu em uma reta e sob pista molhada. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, reforça o alerta aos motoristas para redobrarem a atenção, especialmente em condições de pista molhada, visando evitar tragédia como esta que aconteceu no povoado Colombo, no município de Itapecurumirim.
Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias, pelas informações. Ainda dá tempo, porque a gente está falando aqui da chuva. Então, aquele problema que aconteceu lá na ponte Juscelino Kubitschek, você está lembrado? Lá na ligação do Maranhão com o estado do Tocantins, a ponte caiu, vários veículos foram parar no fundo do rio Tocantins. Muitas pessoas mortas, muitas vítimas ainda, 3 vítimas, né, desaparecidas. Enquanto não encontrar o corpo, é desaparecido. Então só existe vítima fatal se tiver o corpo, né? Então a Marinha segue com as buscas pelos desaparecidos, muito difícil por conta da chuva, abre ali a barragem lá de estreito, e aí os mergulhadores ainda têm que estar ali no meio de material agrotóxico, ácido sulfúrico. Eu não queria estar no lugar desses marinheiros lá. Mas a Marinha continua as buscas, a repórter Tereza Cristina tem os detalhes lá da região de estreito.
Equipes da Marinha do Brasil ainda estão em operação ativa de buscas pelos 3 desaparecidos na queda da ponte JK sobre o rio Tocantins, que ligava as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins. De acordo com o capitão Ondiara Barbosa, coordenador-geral das operações de busca e resgate da Marinha, as buscas com mergulhadores e drones subaquáticos foram suspensas desde o dia 10 de janeiro.
Nosso último dia de mergulho aconteceu no dia 10 de janeiro. A partir de então, nós tivemos que interromper as buscas com mergulhadores e também com drones subaquáticos devido à situação pluviométrica na região, que impediu então da vazão ser contida pela usina aqui de Estreitos. Então, desde o dia 11, a gente tem realizado aqui as buscas de superfície, também utilizando drones aéreos.
Na tragédia dos 17 desaparecidos, 14 foram encontrados mortos. Uma pessoa foi retirada com vida do acidente e 3 seguem desaparecidos. São eles Salmão Alves Santos, de 65 anos, e Felipe Ribeiro, de 10 anos, que são respectivamente avô e neto, ambos do Tocantins, e Gessimar Ferreira da Costa, de 38 anos, do Maranhão. Ainda, segundo o capitão, até o momento, nenhum indício das vítimas foi encontrado.
Contudo, a Marinha permanece aqui na região com a capacidade de realizar mergulho dos diversos tipos. Mergulho dependente, mergulho autônomo também. Nós estamos em contato já com a usina para verificar a previsão já para a próxima semana, do dia 18 ao dia 25. Estamos analisando a situação periodicamente e permanecemos na área realizando as buscas. Até o momento, nenhum indício foi encontrado ainda dos 3 desaparecidos.
A ponte JK desabou no dia 22 de dezembro do ano passado. Relatórios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, mostram que desde 2019 a ponte já dava sinais de desgaste. Em maio do ano passado, o governo Lula havia feito uma licitação para a reforma da ponte com custo de R$13 milhões, mas nenhuma das 12 empresas participantes ganharam o edital, pois uma estava inabilitada e as 11 restantes estavam com documentos inapropriados para a participação do certame. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado, a repórter Tereza Cristina, pelas informações precisas. A Marinha lá está de parabéns, viu? A Marinha do Brasil, de parabéns. Essas buscas aí são incessantes e é coisa mesmo para profissional, tá legal? A gente também parabeniza o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão pela atividade também lá na região, dando sustentação para a Marinha do Brasil. E a gente segue em frente já mais uma vez aqui, desejando aqui estendendo aqui os nossos pêsames para a família enlutada de todas as vítimas deste grave acidente que aconteceu aí às vésperas do Natal, de 2024, todos lembram, chocou o país. Eu vou fazer um intervalo rapidamente, continua chovendo forte em todos os municípios maranhenses. Eu vou fazer um intervalo, é rápido. Eu aqui, você aí, e o nosso rádio muito mais especial tem já já a informação desse rapaz que estava fazendo sinal com as mãos aí, a facção não gostou. Já já.
Meu Deus.
Onda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para sua proteção e de sua família.